naquela época a gente, nós nos pautamos muito em relação a essas manifestações e que hoje, por incrível que pareça, tem uma grande atualidade. Gostaria ainda de lembrar o que disse o doutor Ofir Cavalcante, então presidente, representando o Conselho Federal da Ordem. Os advogados compõem o tripé da justiça. E para nós, nós, advogados, é importante que haja oxigenação do poder judiciário, disse ele. Não interessa aos advogados a fossilização das instituições. Palavras dele textualmente estão aqui, entre aspas. De modo que eu não vejo, e aí com alguma preocupação, que o Senado da República tenha que atender a uma pauta emergencial, vamos dizer assim, ditada pelo clamor das ruas. Quando nós tratamos das instituições, que já entre nós são quase seculares, né? De garantias da magistratura, que em outras palavras garantem o Estado Democrático de Direito, que sem um juiz independente não há exercício livre e garantido dos direitos, eu não penso que o Senado, composto das pessoas mais brilhantes do Parlamento, experimentados, muitos deles ex-governadores, prefeitos, ex-ministros, né, ex-presidentes da República, deixem-se conduzir no debate de temas tão caros à sociedade brasileira, às instituições republicanas, que nós possamos nos sentir, de alguma forma, preocupados com o momento político que nós estamos vivendo. Eu tenho confiança que o Senado da República, atendendo a sua autonomia, sua independência, vai examinar essas matérias postas, mas não vai perder, até pela garantia da experiência de seus membros, da sabedoria, se deixar pautar por vamos dizer assim, por clamores momentâneos, e que tem lá grandes méritos de trazer para a cena política temas que muitas vezes são relegados pelas instituições. Nesse sentido, o senador Ana Matra posiciona-se claramente pela manutenção do sistema como está hoje. E nós não achamos que vivemos num mundo maravilhoso. Há problemas, como há em todas as instituições, e os magistrados brasileiros, os juízes do trabalho, são sempre os primeiros a estar dispostos a corrigir naquilo que lhe for afeto. Muito obrigado pela oportunidade, senador.
Obrigado, doutor Paulo Schmidt. Com a palavra, a doutora Daniela de Moraes do Monte Varandas, presidente em exercício da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e representando o presidente da Associação, doutor Carlos Eduardo de Azevedo Lima.
Boa tarde a todos. Senador José Pimentel, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de requerer essa audiência pública. Muito importante esse momento em que o senhor pode colher todos os fundamentos das associações e entidades de classe. Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa e dizer da excelência desse trabalho, desembargador Calandra, da Associação dos Magistrados do Brasil. Ela traz aqui, senador, uma coisa muito interessante, o tempo médio de permanência dos ministros em cada um dos tribunais. E eu fiquei analisando aqui, no Supremo, uma média de uns 17 anos. Então, é um tempo longo, e o que a gente observa dessas proposições é que ela, como já foi dito aqui, ela atende muito os interesses restritos dessa cúpula do judiciário. Ela não atende os interesses de base da categoria como um todo. Como bem já foi colocado aqui, a idade média de ingresso, tanto no judiciário quanto no Ministério Público, é de 30 anos, 25 a 30 anos. Então, são muitos anos na carreira e, muitas vezes, sem perspectiva de ascensão. A nossa carreira é muito afunilada, então, essas pessoas podem ingressar e nunca vir a ser promovidas durante a carreira, passar 30 anos na mesmo cargo que ingressaram. Então, eu acho que não atende também aos interesses do Ministério Público e nem ao interesse público, porque, sob o aspecto previdenciário, como foi bem colocado aqui também, não há nenhuma vantagem, porque isso estimularia, inclusive, as aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição. Então, não vejo aspecto nenhum positivo. A estagnação da jurisprudência é uma questão que deve ser considerada. É preciso mesmo uma renovação, um progresso de ideias. E isso vem com a alternância das pessoas nos cargos. Então, acho que todos os fundamentos foram bem colocados aqui. É só reiterar a posição da Associação dos Membros do Ministério Público do Trabalho.
Obrigado, doutora Daniela. E devolvo a palavra para o doutor Henrique Nelson Calandra, por gentileza.
Senador, eu queria registrar em nome da nossa entidade de classe, Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, a nossa gratidão àqueles que nos brindaram com a sua assistência, àqueles que estão aqui pessoalmente, a Vossa Excelência, o senador Vital do Rego, presidente dessa importante comissão, o agradecimento da AMB, que esse ano completa 64 anos de jornada, está quase caindo na compulsória, né? Mais 6 anos já completamos os 70 anos de existência, mas é o único lugar onde não há compulsória. Eu acho que o tema foi muito bem tratado por todos os colegas e eu queria depositar aqui nessa comissão do Senado e para aqueles que nos ouvem e veem, a nossa preocupação, senador, com a PEC 33, que tramita na Câmara Federal, e mangêmea da PEC 37, já definitivamente arquivada naquela casa, que pretende mutilar o Supremo Tribunal Federal e subtrair a independência daquele tribunal, submetendo a referendo a edição de decisões definitivas daquele tribunal. Porque muitas vezes, quando se olha para um projeto de emenda constitucional, nós olhamos exclusivamente para aquilo que é de âmbito maior na União. Mas tudo aquilo que é dito para o Supremo vai se reproduzir para os tribunais regionais e para os tribunais de justiça. Ou seja, tudo aquilo que for produzido em termos de uniformização em termos de Tribunal de Justiça, vai estar sujeito a referêndum legislativo, o que é um contrassenso ao princípio da independência dos poderes. E eu queria conclamar àqueles que nos veem, ouvem através dessa comissão, que nos ajudem nessa caminhada para afastar essa PEC 33, que é pior do que a PEC 37. Porque a PEC 37, na realidade, como diz o caboclo brasileiro, chovia no molhado. Mas essa PEC 33, não. Ela pretende mutilar poderes e garantias que a nossa Constituinte, a nossa Constituição cidadã, outorgou ao Poder Judiciário. Quem vai sofrer é o povo brasileiro e é preciso derrubar imediatamente essa medida. Eu queria também registrar, senador, a tristeza que nós temos de alguns colegas no Brasil ameaçados de morte, são mais de 170. Há um juiz no estado do Rio de Janeiro, os narcotraficantes, as organizações criminosas, ele tem uma filhinha de 6 meses de idade, um menino, 6 meses de idade, e mandaram um aviso que vão degolar o filho dele, porque ele decretou o congelamento de um valor expressivo de uma organização criminosa, e enquanto o criminoso está em prisão domiciliar, o nosso colega e sua família vive escoltado por 6 PMs de noite sem parar, com um risco desse na sua vida. E aqui o Senado brasileiro, que é a casa do povo brasileiro, é o local adequado para a gente lançar esse ultimato. Aqui tramita a reforma do Código Penal, por aqui passou a reforma do Código de Processo Penal, por uma iniciativa das 3 entidades e também do Ministério Público Brasileiro. Que nós viemos em mais de 1.000 a Brasília protestar quando da morte da nossa colega Patrícia Scioli, covardemente assassinada por uma organização criminosa no Rio de Janeiro. 10 anos se passaram do assassinato de Alexandre Martins no Espírito Santo. Os 3 acusados de mandantes desse assassinato até hoje não sentaram no banco dos réus. Tal é o volume de recursos que a lei brasileira coloca à disposição daquele que covardemente ordena o assassinato de um magistrado, de um promotor, de um jornalista, de um político brasileiro, e nós temos que acabar com isso. Patrícia Scioli completará dia 11 de agosto, segundo ano da sua morte. E aqueles que também são acusados de serem os bandantes, até hoje não foram julgados. Uma parcela importante dessa organização criminosa já foi julgada. Mas aqueles que são os mandantes, sempre há uma dificuldade maior em condená-los. Eu queria deixar registrado, em nome da magistratura brasileira, a nossa tristeza e todo esse murmúrio, toda essa multidão que vai às ruas, muitas vezes nos provoca o desejo até de pintar a cara e sair para a rua para ver mudada essa lei penal, porque depois que eu presido um júri por 5 dias... o criminoso, aquele que foi considerado criminoso pelo tribunal do júri, sai pela porta da frente junto com a família da vítima. Isso é Brasil, isso é clima de impunidade, e por isso que nós vivemos num país aonde, no qual nem juiz, que é a autoridade máxima do Poder Judiciário, tem direito à sua integridade, à sua paz e a ter os seus veredictos realmente executados. Senador, agradeço em nome da MB, nesses quase 64 anos de caminhada, a essa importante comissão do Senado brasileiro e ao próprio Senado, hoje presidido pelo senador Renan Calheiros. Muito obrigado.
Eu quero registrar de que essa audiência pública tenha como objetivo instruir as PECs 6/2008, a PEC 21/2012 e a PEC 3/2013. Portanto, as exposições aqui serão muito importantes para a tomada de decisão que a Comissão de Constituição e Justiça vai ter. Temos clareza dos vários problemas que nós temos nas instituições brasileiras e precisamos enfrentá-los para dar tanta segurança aos nossos trabalhadores, nossos profissionais e os operadores do direito, como também a necessidade que nós temos de atender os reclamos que vêm das ruas. Exatamente por isso, eu quero agradecer a presença do Dr. Afonso Arantes de Paula, aqui representando a nossa OAB, do desembargador e Dr. Henrique Nelson Calandra, presidente da MB, do Dr. Nino Oliveira Toldo, presidente da JUF, Dr. Paulo Luiz Smith, presidente da Anamatra, e da doutora Daniela de Moraes do Monte Varandas, aqui representando a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.